Professor Ricardo, diretor do nosso campus aqui de Bandeirantes, boa tarde.
Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde a todos os ouvintes aqui da Rádio Cabiúna. Também cumprimento o professor Ademir, o vice-diretor do campus, e o Jader, que é o coordenador local aqui do campus do processo seletivo vestibular 2024.
Como é que está preparado? Tudo preparado? Como é que vai ser? Quantos vão estar presentes aqui no município? Para dar uma estruturada, né? Principalmente o comércio, né? Chega naquela hora, na hora H. Olha, tem gente que às vezes nem... Mas vai ter o vestibular agora, aí na última hora lembra de tentar se abastecer, aquela coisa toda.
Oswaldo, o vestibular da UEMP, ele ocorre nesse domingo, dia 21 de janeiro, no período da tarde. Então, os portões, eles vão serem abertos aqui meio-dia e meio, né, às 12h30. Às 13h20, os portões serão fechados e a prova terá início às 1h30. Então, nós vamos receber aqui no nosso campus 742 candidatos, aos quais aqui a gente agradece pela escolha da universidade. E a gente sempre comenta que o vestibular, ele é a porta de entrada, né? É a primeira aparência que o candidato, o familiar, os amigos têm, não só da nossa universidade, mas também da nossa cidade, né? Uma cidade acolhedora é um passo a mais para a decisão do candidato vir cursar os nossos cursos de graduação aqui na UEMP. Então, o vestibular ele será simultâneo nos três campi. O candidato, mesmo que ele escolheu um curso de graduação aqui em Bandeirantes, no campus Luiz Meneghel, ele poderá realizar a prova no campus de Jacarezinho ou no campus de Cornélio Procópio. Então, para os nossos cursos aqui, Oswaldo, nós tivemos 1.348 inscritos. Então, veja, 742 estarão realizando provas aqui no campus Luiz Meneghel.
Legal.
Então, provavelmente nós temos candidatos aí de toda a região, não só de Bandeirantes, mas da região Jacarezinho, aqui o sul de São Paulo também. A gente tem geralmente 40, 50% dos nossos estudantes, eles vêm ali da região de São Paulo. Então é muito bom para a universidade. Aqui no campus estarão sendo disputadas, né, 172 vagas dos nossos cursos de graduação pelo sistema universal, a disputa universal. Tem também 5% das vagas destinadas para pessoa com deficiência, também aquela parcela de vagas destinada à cota social e também cota socio-racial. Vale destacar que essas 172 vagas ainda não é o total das vagas disponibilizadas, porque depois também tem as vagas que serão disponibilizadas pelo Sistema de Seleção Unificado, pelo SISU, né? Então, é um entusiasmo, sempre começando o ano com o vestibular. Isso aí para nós representa muito, né? É um momento de ingresso de jovens que vêm ali com seus sonhos, querendo cursar um curso superior, escolher uma profissão, e para nós é muito importante, é com muita responsabilidade que a gente conduz esse processo. É um processo que aqui no campus ele é coordenado pelo Jader, e também tem toda a coordenação do processo seletivo e de vestibular, em nome do professor Pedro e toda a equipe, né? E também coordenado pela reitoria, pelo professor Fábio, né, o reitor. Então, nesse domingo aí, com muita expectativa para receber muito bem esses candidatos.
Bom, o Jader, se pode dar mais detalhes para a gente, como é que foi em termos de curso para cada curso aqui na nossa região? Jader, boa tarde, para a gente dar uma detalhada dos cursos.
Boa tarde, Oswaldo. A concorrência, nós temos seis cursos aqui no campus Luiz Meneghel, né? Então, o curso de agronomia teve 250 inscritos, né? Então a concorrência está dando em torno de 11,4. O curso de ciência da computação, que é um curso integral, ele teve 133 candidatos inscritos, né? Uma concorrência de 12,1. O curso de ciências biológicas, com 46 inscritos, 2,9 a concorrência. O curso de computação noturno, 43 inscritos, deu 3,9 a concorrência. O curso de enfermagem, né, nosso curso de enfermagem, 93 candidatos, e sendo a concorrência 7,8. E o curso de medicina veterinária deu 347 inscritos, né, a concorrência dele foi de 15,8.
Foi o maior, então.
Isso. O curso de veterinária, se eu não me engano, nos últimos vestibulares, ele tem sido o segundo mais concorrido da universidade.
É, e o curso veterinário parece que está agradando, né? Vamos dizer assim, antigamente era a agronomia que era o... Aí nós tínhamos a enfermagem, que também é outro ponto. Enfermagem que tem uma caída, né? Uma caída nesse sentido. Quantos foram na enfermagem?
É, a enfermagem, 93 inscritos na concorrência universal.
Concorrência universal, né?
Isso.
Quer dizer, nós deu uma caidinha, né, a nível... Porque no ano passado, que nós tivemos... Vou só puxar aqui do ano passado, que... No ano passado nós tivemos aí 2.477 em todos os campos, né? Mas aqui, nós ultrapassamos o ano passado? Não, não, né? No ano passado, mil e alguma coisinha aqui também no ano passado.
Isso, aqui, né? No campus o número de inscritos foi maior do que o ano passado.
Maior, né? Eu estava vendo aqui, porque não, a nível de campos em todos, 2.477 no ano passado, no processo seletivo, agora esse ano tivemos um aumento. E a veterinária vem crescendo. Qual mais aí que a gente tem que tinha mais detalhes para a gente já passar para o nosso vice-diretor?
Bom, eu tenho alguns recados aqui sobre o dia do vestibular, que eu acho que é importante a gente lembrar, né? Porque são coisas que rotineiramente vem acontecendo, então a gente sempre reforça, né? A questão do horário, né? Como o professor Ricardo já colocou. Portões, eles abrem às 12h30. A gente recomenda que o candidato esteja meia hora antes, pelo menos, do início da prova. Então, o portão às 12h30 já vai estar aberto e às 13h20 ele fecha. Então, para evitar algum problema, é bom já vir com um pouquinho mais de antecedência para depois o candidato não correr o risco de não conseguir entrar. E aí, às 13h30, o vestibular, ele se inicia, né? Ele tem uma duração de 5 horas e uma hora adicional para quem solicitou banco especial.
Se me permite, só lembrando também que para ingresso, né, para a sala, para a realização da prova, ele precisa trazer um documento com identificação com foto. E é importante a gente dizer isso, porque a gente observa nos últimos vestibulares, às vezes alunos chegando muito em cima do horário do fechamento dos portões, e às vezes alguns candidatos que estão já dentro da universidade, às vezes aguardam o momento ali de pegar a fila para ter a sua identificação e assinar a lista de presença, e não conferiu que se estava com o documento, portando o seu documento com foto, né? E às vezes é muito triste isso, porque ele deixa de prestar a prova, né? Porque é um requisito que é imprescindível para ele realizar a prova. Então, assim, lembrem-se, traga um documento de identificação com foto para a realização da prova, caneta, cor preta, e chegar com antecedência. Então, se preparem, se programe para vir para o vestibular, para não deixar tudo para a última hora e não perder a oportunidade de realizar a prova.
Agora, dentro desse... É porque nós tivemos aqui, o pessoal do ECEL estava fazendo um aulão durante essa semana aí, e pelo número de participantes lá, o número de inscritos de Bandeirantes é grande, hein? É grande nesse vestibular. Quer dizer, temos de toda a região, mas pelo número de estudantes que foram participar desse aulão lá no ECEL, o número acho que surpreendeu a nível de Bandeirantes de inscritos, né? Não sei se é isso, professor Ademir.
Eu acredito que sim. Na verdade, a experiência que a gente tem, a gente costuma... Bom, primeiro, boa tarde, né?
Boa tarde,
Oswaldo, meus colegas que estão aqui,
aos ouvintes. Vice-diretor Ademir Zacarias.
A gente vê, né, nessa oportunidade que a gente tem de conversar com os alunos das escolas e etc., que eles têm realmente interesse em permanecer na região, cursar um curso da UEMP, seja aqui em Bandeirantes ou nos outros campi, né, em Cornélio, Jacarezinho. Então a gente tem certeza que o número vai ser grande. Como o Ricardo disse, existe a possibilidade de um aluno que vai cursar um curso de outro campus vir realizar a prova aqui, assim como o inverso, né? Alguém que vem participar de um curso aqui do nosso campus está realizando a prova em outra cidade. Então, o que eu tenho visto, e você já comentou também, é assim, a gente está tendo um fluxo de pessoas para a cidade, que vai acontecer no final de semana. Particularmente, eu estou recebendo alguns amigos em casa também, que a filha vem para prestar o vestibular. Então, assim, estou dizendo como experiência própria, pessoas que vieram conhecer o campus. Então, vem nessa oportunidade também, às vezes não conhece Bandeirantes, não conhece o campus Luiz Meneghel, vem para trazer o filho para realizar a prova ou a filha, e acabam vindo passear na cidade, conhecer a cidade, se inteirar, por exemplo, das questões de imóveis, lugar para morar, como é que funciona, custo de vida, vem para conhecer o campus. Então a gente tem esse fluxo de pessoas que, como você bem disse, é importante que a gente esteja preparado para receber todo mundo bem. E, só ressaltando o que o Jader já falou, e o Ricardo também, mas o campus também está preparado para receber essas pessoas. E como o Ricardo também, né, acabou de dizer, que essas pessoas venham preparadas, venham com antecedência, tragam os documentos, venham com muita calma, porque isso é um... O vestibular, todo mundo sabe que é um momento de muita ansiedade para quem está prestando, ansiedade para as famílias, então isso gera... pode gerar alguns transtornos. Então, assim, como recomendação, né, que essas pessoas se alimentem adequadamente, venham bem hidratadas. A gente percebe às vezes, né, Jader, que o aluno vai para a festa no sábado e vem meio que direto para o vestibular, aí acaba passando mal, ou então não tem o rendimento que deveria. Então, assim, venham com os documentos, venham descansados, hidratados, bem alimentados, e venham com calma. O principal é isso. Como o Jader falou, vai ter horário de abertura dos portões, e estando tudo certo com a documentação e tudo tranquilo, ele vai ser alocado dentro da sala e vai ter o seu tempo para realizar a prova.
Mais alguma coisa, Jader, que você quer destacar aí do vestibular?
É importante essa questão de olhar com antecedência, porque a gente teve casos, né, de candidatos que se inscreveram, o local da prova era em outro município, e aí chegou aqui em cima da hora e aí viu, aí que foi ver. Então, assim, é importante que os candidatos entrem no portal do candidato, olhem, confirmem o local de prova, para evitar esse tipo de transtorno, né? Porque se ainda for aqui no campus, a gente consegue, entrando dentro do horário, consegue dar uma ajuda ali na localização. Mas se for em outro município, em cima da hora, às vezes o candidato acaba perdendo a prova por conta dessa questão. Uma outra questão, os candidatos que quiserem trazer garrafas de água, alimento, está liberado, desde que eles tragam sem rótulo essas garrafas de alimentos. O horário de saída, o horário mínimo de permanência dentro das salas é de 1h30, então os pais que vão acompanhar esses candidatos aí, antes de 1h30 do início da prova, eles não podem sair. Não é possível que os candidatos levem o cartão de questões, né? Toda vez o pessoal quer levar essas questões, esses cadernos de questões, mas não é permitido. Depois isso vai ser disponibilizado na página do vestibular. Então isso é importante também trazer, mencionar. E reforçar a questão da caneta preta, da documentação, porque e se acaso o candidato tiver perdido esse documento, extraviado por algum motivo, ele tem que trazer o boletim de ocorrência, né? Então, se acaso ele não tiver o documento de identificação, vai ser feita a identificação desse candidato no local, mas desde que ele apresente o boletim de ocorrência. Então é importante isso também, para que não haja problema depois.
Então, aí nós temos também o gabarito provisório, que você estava falando, aí sai quanto? Você já tem uma... Tem, no edital tem tudo, né?
Dia 22, né?
Já na segunda-feira,
isso. Né? Isso. E o resultado sai no dia 20 de fevereiro. Até o dia 20 de fevereiro ele sai no site do vestibular.
É, porque o pessoal fica naquela, mas não dá para pensar. Geralmente o pessoal quer anotar o que fez, o que não fez, né? Mas o gabarito, e é sempre importante isso, porque... há uma expectativa grande, né? É uma euforia, né? Aquela ansiedade da pessoa para tentar saber se passou.
E o resultado,
passou,
né?
É importante isso. Agora, a gente vê que com o passar dos anos, alguns cursos dão, né, professor Ademir, que é na área da veterinária, a veterinária parece que está realmente, né, chegando a um ponto alto, né?
Oswaldo, na verdade, assim, a gente, eu diria que existe uma certa sazonalidade entre os cursos, porque isso também reflete uma demanda do mercado, né? Então, fazendo um contraponto, especificamente em relação à medicina veterinária, né, que é o meu curso, o Brasil, ele tem aproximadamente 500 ou mais de 500 cursos de medicina veterinária, e isso é um exagero, eu diria, porque... para você ter ideia, por exemplo, o número de universidades de veterinária dos Estados Unidos inteiro, do país inteiro, ele é menor do que o número de cursos que a gente tem no Paraná só. Então, assim, isso é um... Existe um momento hoje, pela demanda do médico veterinário, até pela abrangência da profissão, né? Porque costumo falar para os nossos alunos, normalmente a gente pensa no médico veterinário, aquela pessoa que está atendendo cães e gatos ou que está trabalhando numa fazenda. Mas em qualquer aspecto da vida cotidiana em que existe, por exemplo, um animal, o médico veterinário está envolvido. Seja na produção de alimentos, no mercado, numa fábrica, na indústria farmacêutica, no zoológico. Então, a profissão vai muito, muito mais além do que a gente imagina. E hoje, né, então, o número que a gente tem hoje aqui na concorrência reflete essa demanda do mercado. E a outra coisa, só para concluir, para não me estender muito, o mercado, principalmente o pet, né, ele é um mercado que não tem redução nos seus rendimentos e no seu crescimento, vamos dizer assim. Então é um mercado muito aquecido, assim como do agronegócio também, e acaba refletindo no número de candidatos que a gente tem para concorrer no vestibular.
É porque, na verdade, hoje, vamos dizer assim, a concorrência entre os dois ali, agronomia, em termos de inscrição tal, mas eu estou falando em termos de, por vaga, né, acaba empatando, vamos dizer assim, né, num sentido, mas não no número de inscrição. Mas a verdade é que a nossa agronomia, ela continua forte, mesmo assim, mas a veterinária está crescendo. A gente acreditava que a enfermagem iria crescer mais, né? Nos últimos anos tinha sido isso, né? Agora Exato. Parece que deu uma... Agora, o que é que tem aí, principalmente para o pessoal do Enem, como é que é? O que é que tem? Pode ser colocado aí, aqueles que tiveram boa nota no Enem. O que é que dá para se falar, já que saiu essa semana o resultado também? Dentro do vestibular.
É, assim que encerrar o processo seletivo, por um edital específico também, sai a orientação para quem realizou o Enem esse ano, né, o ano passado, e também já a orientação como ele se inscreve via SISU.
SISU, né?
Então aí é um edital específico, Osvaldo.
É, mas aí também já tem uma, já está, essas vagas que nós temos hoje não estão já computando essa do Enem, né?
Não.
É porque às vezes a maior, quer dizer, a gente não entende nada, é assim, né? É a mesma coisa que a pessoa perguntou que, ah, mas ó, terminou o ensino médio e passou no vestibular, ele não terminou, ele, o que acontece? Ele vai ter que terminar o ensino médio, né?
Exatamente. O aluno, ele tem que ter concluído o ensino Sim. médio para que ele possa, vamos dizer assim, ao entrar no vestibular, assumir aquela vaga.
Tá, e se ele não terminou aí, tem mais um ano para terminar, como é que... Aquela vaga fica para ele ou não? Não fica?
Não fica.
Não fica.
Né? Nós temos alguns históricos, não aqui na UEMP, na UEMP eu não tenho esse conhecimento, mas já vi através da imprensa pessoas, por exemplo, que entraram na justiça ou tentaram fazer, de alguma maneira, garantir aquela vaga. Mas, normalmente, o resultado ele é desfavorável, justamente porque a pessoa precisa ter concluído. Então, como ele não... vamos dizer assim, como ele não executou todos os atos para poder assumir a vaga do vestibular, ele acaba não tendo um resultado favorável.
Bom, e dentro do vestibular, a gente sabe que o calor está muito grande, né? E a situação, a pessoa levar água, aquela coisa que tudo pode levar, como é que está essa liberação? É só a caneta mesmo? O que é que pode levar mais?
Não, o candidato que quiser levar sua garrafinha de água, quiser levar uma barrinha de chocolate, uma barrinha de cereal, alimento ali... Desde que ele consuma rapidamente ali, para também não atrapalhar os demais candidatos, ele tá liberado isso, né? Ele só vai ter que tirar o rótulo da embalagem. E também a gente tem, né, os nossos bebedouros lá, o pessoal que vai acompanhar, os fiscais que vão acompanhar os candidatos ao bebedouro, ao banheiro. Então, quanto à estrutura, está tudo bem organizado. Então, o candidato pode vir tranquilo.
Quantas horas vão ter para fazer a prova?
5 horas.
5 horas, né?
Ô, Jander, só lembrando também das salas climatizadas, né? Que também é um conforto no sentido ergonômico, né? Para tranquilidade, para que ele possa realizar a sua prova de maneira bem tranquila, para que ele possa ter o seu desempenho e o seu rendimento conforme o seu estudo. Isso que é o mais importante, né? Toda essa tranquilidade para o candidato vir... realizar a sua prova e conseguir ter o seu desempenho tão desejado aí para alcançar a aprovação no nosso vestibular.
Oswaldo, posso colocar uma outra situação que me ocorreu agora e que foi uma experiência vivida na prova do ano passado, que é quanto aos pais que vêm acompanhar os filhos, né? Então, no momento da abertura dos portões, os pais, eles podem acompanhar a entrada, mas eles não podem permanecer dentro da instituição, né, Jader? Se eu estiver falando alguma coisa errada, você me corrige. Então, a gente via que alguns pais Inclusive,
entrar junto.
Eles tinham ansiedade, eu acho, de ficar nas proximidades ou ficar perto da porta, esperando o filho sair. Então, isso, na verdade, não é permitido, né? Até por questões logísticas ali, para não ter nenhum tipo de risco de alguém sentir uma vontade de colar ou havendo qualquer questionamento. Então, os pais, eles podem conduzir, mas a partir do momento em que a pessoa entra na sala, eles têm que se retirar e aí eles ficam aguardando na parte externa do campus a saída dos seus filhos.
Tá, eles podem ficar na parte externa. Ou aqui na entrada, aqui, daqui para lá não passa. Como é que é?
É, exatamente. Então, assim, o que a gente via...
Porque ficar ainda dentro do campus, tudo bem, mas aqui o nosso aqui, a distância é grande, né?
É mas aí o que eles são convidados a se dirigirem à portaria e eles ficam ali na parte externa ao campus aguardando a saída dos seus filhos.
É, porque já na portaria aqui já não entra ou não, ou vai até lá não?
No primeiro momento pode entrar, né, Jader, para fazer a condução ou para poder levar os filhos.
Isso, não, enquanto está com o portão aberto ali, o pai que quiser acompanhar o filho ali até a entrada na sala, não, mas não. Depois ele não pode permanecer, ele tem que... Se retirar...
Sair fora do campo.
Isso, antes do fechamento do portão.
É porque a gente, às vezes, fala fora do campo, que aí ele fica em volta, fica ali, né? Apesar que, não sei até que ponto vai, mas aí é uma determinação e tem que ser seguida, né?
Mas, inclusive, pela questão do silêncio, né? Para não ficar a conversa ali próximo, às vezes... A pessoa se distrai e aumenta o nível da conversa e atrapalha o candidato.
E o vestibular, ele tem que ser um processo transparente, ele não pode gerar nenhum tipo de questionamento, não pode ter dúvida. Então, olha, tinha alguém que estava passando alguma coisa. Então, justamente por isso que existem as regras. Então, uma outra situação, por exemplo, é quanto a aparelhos eletrônicos. Então, a pessoa que vai realizar a prova, ele não pode usar nenhum tipo de aparelho, não pode ter acesso ao celular. Se ele tem hábito, por exemplo, de estudar ouvindo música, ele não vai poder ouvir, fazer a prova com um fone, com um aparelho no ouvido ou com algum tipo de fone de ouvido. Então, assim, a gente tem que ter esses cuidados também. Por exemplo, hoje a gente tem esses relógios todos tecnológicos, cheios de informação, ele vai ser convidado a retirar. Justamente para que a gente não tenha nenhum tipo de questionamento e que seja o processo mais transparente possível.
Bom, vamos repetir que o pessoal repete aí o horário que é a entrada no vestibular. É, o horário que abre os portões e que fecha.
Os portões eles irão abrir às 12h30 e eles fecham às 13h20. Então, o candidato chegou 13h21, ele não entra mais. O portão fechou. Ele vai ter que fazer inscrição, esperar até o próximo processo seletivo para poder se inscrever novamente.
Lembrar que é o portão lá da entrada do prédio, né? Não aqui da
entrada principal ali pela rodovia.
Ah, frente da rodovia.
Isso, é o portão principal.
Ah, tá.
Não é o portão secundário. Para quem é da cidade aí, sabe que tem o portão secundário do lado do NEAT ali, aquele portão ficará fechado.
Ah, tá. Não é que é que a gente estava falando dos pais de entrar, né? Então, quer dizer, ele pode entrar com o filho até lá dentro, mas depois ele tem que sair.
Isso.
Mas, exatamente. Ah, tá. É porque falar o portão interno para mim, ele já ia sair no portão lá. Mas então é aqui mesmo, né?
Isso.
E a segurança vai ser grande também, né? Mesmo porque envolve muita coisa, né?
Sim, a gente já de antemão agradece o apoio da Polícia Militar, que sempre nos apoia também na ronda, no controle também do ambiente externo à universidade, porque eventualmente o pessoal vem ali para ver o movimento, às vezes liga um som alto, então a polícia sempre nos dá o apoio. Eu queria só reforçar, Oswaldo, para que os candidatos confiram o local de prova, né? Confiram o local de prova, porque como a gente comentou, ele pode se inscrever em cursos, não só aqui do campus, mas em outros, e o local de prova ele também escolhe. Mas uma vez escolhido o local de prova, ele não pode trocar no momento.
Ah, é?
Né, Jado? Então, se ele optou por realizar a prova no campus de Cornélio Procópio, ele não pode chegar aqui no campus de Bandeirantes e pedir para fazer a prova, porque já sai o ensalamento do candidato.
Uhum.
Então, tem a opção dele imprimir a homologação da sua inscrição, né? Então, é importantíssimo. Confira o local de prova que cada candidato escolheu para realizá-la. Se atentem ao horário. O campus nosso é um campus grande, como o Oswaldo tem comentado. Então, não deixem para chegar em cima do horário. Não deixem para chegar 13h19. Chega com antecedência mínima de 30 minutos antes do horário da prova, né? Então, reforçando o que o Jader falou, os portões eles serão fechados às 13h20. A partir desse horário não entra mais nenhum candidato. Então, chegue com antecedência para você entrar no campus. É, nós vamos estar com o pessoal que vai estar trabalhando no vestibular para orientar e guiar os candidatos no, né, em qual será o seu setor e sala. Então, está tudo sinalizado, tudo informado, mas a gente precisa também que os candidatos eles colaborem com essa antecedência, né? É, confiram, mais uma vez, documento de identidade com foto e a sua caneta cor preta para realizar a prova. E no mais, venham tranquilo, vocês se prepararam, estudaram, escolheram o curso que é o desejo de vocês, e em nome da universidade e também de toda a comissão aqui representada pelo Jader, a gente deseja que todos os candidatos tenham um ótimo desempenho e consigam realizar a melhor prova para que a gente possa aqui em breve estar falando do ingresso desses calouros, tá, Osaldo?
É importante isso, né? Porque é aí que vem depois depois do vestibular é que vem o ingresso, né? Porque nós estamos aí fechando o ciclo, como nós conversávamos antes, que fechamos o ciclo de 2023, é só em abril nós vamos fechar, né?
Isso, nós temos uma grade diferenciada para o curso de enfermagem que estende um pouquinho até abril, mas os demais cursos aí eles encerram até 6 de março e nós já temos até a colação de grau agendada aí para frente. Então, vamos encerrar o ano letivo 2023 e creio que já regulariza aí o ano letivo 2024.
Já, será que consegue fechar o ano já regularizado, professor, esse ano de 2024?
Na verdade, nós vamos, para concluir 2024, a gente vai precisar usar 2 semanas de fevereiro em 2025. Então, a tendência é que ao final de 2025, o ano letivo esteja regularizado e aí começamos 2026, tudo ok.
É a pandemia que ainda...
Exatamente.
Não só, né? Tem outros casos, mas a pandemia foi o principal caso.
Exatamente.
Está vindo de um ano para o outro, puxando de um ano para o outro. É lógico, a gente tem bastante coisa para falar, nós temos aí, além do vestibular, nós temos aí o trabalho da faculdade, em parceria com o município, com a comunidade também, são vários outros pontos importantes. E alguma coisinha dá para a gente dar uma destacada, professor, daquilo que está acontecendo. Esses dias nós estamos falando aqui com o secretário de saúde sobre aqui a nossa clínica aqui ao lado aqui da rádio, que vai passar um atendimento agora legal com cardiologista e tudo mais.
Isso, o secretário de saúde e o prefeito, eles estão ampliando os atendimentos aqui na clínica, né? Uma parceria muito importante. Nós já temos parceria aqui com o atendimento de clínica médica, com a doutora Ana. Então, vai ampliar os atendimentos de clínica médica, também de urologia e cardiologia, através do trabalho da professora Natália, né? E sua equipe pelo projeto Saúde do Homem. Um trabalho de destaque aqui na cidade e região. Eles vão ter o apoio para ampliar o número de profissionais para esse atendimento. Então, isso é muito importante. Na parte de medicina veterinária também, tem uma programação com a Secretaria de Administração, que para fevereiro está organizando, né, a prefeitura no seu bairro, e vai ter nós vamos participar de uma reunião com eles e também ter o apoio na parte de saúde animal. Né? E também tem outras...
Diabético, né? Também nós temos aí o trabalho da professora Simone, né?
Sim, da professora Simone, e até destacar aqui também, Osaldo, o agradecimento ao pessoal do Rotary Clube, tanto o Rotary de Bandeirantes quanto da Santa Casa, que fizeram uma parceria com a doação de um Doppler vascular portátil e materiais para atividade física. Então mostra que a universidade ela tem esse perfil de atuação direta com a comunidade, né? Tudo que for de interesse público, independente da área, da agricultura, da computação, educação, saúde, né? A universidade ela está sempre disposta a estar atuando em conjunto com tanto o setor público quanto também o setor privado para a melhoria da qualidade de vida da população aqui de Bandeirantes e também toda a região.
Sim, que tem um trabalho na região também, né?
Sim, tem todo um trabalho na região.
Professor Ademir, queria colocar alguma coisa?
Eu queria reforçar também em relação ao que o Ricardo está dizendo, mas eu queria fazer um agradecimento aqui ao prefeito, né? Ao Jaelson, a todo o seu secretariado, aos deputados do estado do Paraná, que tivemos recentemente a conquista, né, do asfalto, que será para complementar aquele espaço que vai desde o balão ali, o pessoal chama de balão central, né? Uhum. Até a ecoterapia, que é um projeto importantíssimo dentro da UEMP e para o município também. Em relação a isso também, a gente tem uma previsão do tapa-buraco dentro do campus, então aquelas pessoas que vêm caminhar, andar de bicicleta, fazer sua atividade física, trazer seus animais para fazer exercício ali. A gente vai ter também parte do recap ali dentro do campus, que isso é uma coisa importante e é um pedido de toda a população interna e externa ao INPE, né? Também. Eu queria lembrar que em breve teremos algumas reformas acontecendo dentro do campus. Então, para quem teve a oportunidade de dar uma passeada dentro do campus esses dias, vai notar que existem algumas obras acontecendo. Então, a gente pede desculpa pelo transtorno, mas tudo isso é para melhorar, né, Oswaldo? E em breve nós teremos também a reforma das quadras, que esse foi um projeto da reitoria. Então, queremos agradecer também a reitoria. Isso reflete na população que usa essas quadras, então as pessoas da cidade que vêm ali para praticar esporte. Então em breve teremos as quadras renovadas, teremos também um projeto para capacitação de produtores e também dos, vamos dizer assim, das pessoas que operam maquinário. Então tivemos um projeto aprovado também com a aquisição de maquinário através de um grupo de trabalho dentro do campus e da reitoria. Então, sim, tem bastante coisa acontecendo e que vão, eventos que vão refletir na vida da comunidade e principalmente das pessoas de Bandeirantes.
E também destacar também a nível da idade, da melhor idade, né? Que também tem um trabalho, está sendo desenvolvido aquele sistema do sistema de informática ainda, com o pessoal da terceira idade, ano passado teve, né?
Olha, na verdade, tem diversos trabalhos, sim, acontecendo. Tem, como já foi citado aqui, o trabalho da professora Simone, da professora Natália, que é a saúde do homem. Tem,
na terceira idade a gente tinha um trabalho de computador, aquela
coisa. Isso, assim, isso, tudo, isso. E tem também a questão das mulheres, sim, do empoderamento feminino. Então, veja assim que a universidade ela ganha uma amplitude e consegue atuar nos diversos campos da comunidade.
Que é fundamental também, é participar da comunidade, né?
Sim.
Que é a comunidade, ela se fazendo presente, acho que ajuda no sentido não só de ter um bom relacionamento, né? Que a gente sabe que com o passar dos anos foi se estendendo essa área social e isso que é fundamental também, né?
Isso é importantíssimo, né? Porque para a formação de bons profissionais não basta apenas usar da formação técnica. Tem que ter essa formação cidadã, formação ética e formação humana. Então isso é fundamental e cada vez mais a gente vê que é uma política também do governo do estado, né? E conta muito também com o apoio da reitoria. O Ademir destacou essas reformas e obras que nós vamos que já iniciam agora em janeiro. Então projeto de combate a incêndio, um projeto grande que a gente estava aguardando por tanto tempo, isso aí é muito importante. A reforma do Centro de Pós-Graduação e Pesquisa, que agora vai abrigar também um novo programa de mestrado, que é o mestrado em enfermagem, em parceria com a Unicentro e a Unespar. E estamos também na expectativa de um novo mestrado para esse ano, mas vamos aguardar ter mais, tá mais concreto para vir anunciar aqui com a equipe que está preparando esse mestrado também. Então é importante essas ações, a gente agradece muito a reitoria pelo investimento em conjunto aqui no campus, porque a universidade ela precisa crescer. Outro ponto de discussão que a gente está tendo na direção do campus e que vai iniciar junto à reitoria é a ampliação dos cursos de graduação. Então, além da ampliação do curso de pós-graduação, Oswaldo, a gente também tem um planejamento que vai iniciar esse ano para trazer mais cursos de graduação aqui para o campus Luiz Meneghel.
Qual seria a intenção, professor?
A intenção seria psicologia. Psicologia é um curso que está no top das 25 profissões mais procuradas atualmente. Tá? Psicologia na área infantil. Então essa é uma área que está em alta. A gente viu as concorrências que de outras universidades, é uma concorrência alta, então tem uma demanda alta pela formação na área de psicologia e a gente tem uma estrutura na cidade que comporta o curso. Agora é iniciar os estudos, né, junto com a reitoria, para apresentar a proposta desse projeto.
É, mesmo porque também para isso necessita material humano. Inclusive nós estamos vivenciando aí a abertura de 162 vagas efetivas temporárias, quantas aqui para o município? Estão abertas dentro da UEMP. Não só da 162, aqui na UEMP são 60. Eu já estou querendo aumentar, né? Estou querendo aumentar de 100, são 60. Então, eu já quero aumentar para 162.
Você já me deu uma boa notícia. Já. Eu de férias retornando semana que vem, falei, nossa, temos boa notícia então. Não, mas essas são vagas para professores temporários, né?
E conta aqui para o nosso município. Um total 60 para o WEMP, né? Mas envolve coordenador, Procópio e Jacarezinho, né? Não tem, né?
Na verdade...
É mais para enfermagem e computação,
exatamente,
né?
Exatamente.
E veterinária.
É importante, né? Que também o material humano é fundamental.
Sim,
né?
sem as pessoas, a estrutura, ela não tem vida, né? Então a gente sempre fala, na nossa gestão, e em nossa universidade, né, Oswaldo, o material humano, o fator pessoas, esse é o principal da nossa gestão, porque são as pessoas que fazem acontecer o ensino, os alunos interagindo com os professores, os agentes e também a comunidade, né?
Tá certo, mais alguma coisa para a gente fechar? Se tudo deu conforme, vestibular, tudo legal, então, que o horário de entrada, gente, não pode perder esse horário.
Abertura dos portões às 12h30, né, meio-dia e 30, fechamento às 13h20. Então, cuidado com o horário aí para não perder a prova. Um diferencial desse ano, só para fechar aqui, Oswaldo, é que esse ano o vestibular ele teve um valor diferenciado para os cursos de licenciatura. Sim. No sentido de incentivar os candidatos que queiram cursar, fazer um curso de licenciatura. Então teve uma taxa diferenciada para eles. E no mais, quero desejar uma boa prova a todos os candidatos, né, que venham tranquilos, como o professor Ricardo e o professor Ademir colocou, para fazer a prova, e a gente está esperando vocês aí para recebê-los no dia 21.
E mesmo alguma coisa?
Não, na verdade, Oswaldo, eu queria só agradecer a oportunidade de falar aqui para os nossos candidatos. Esperamos vocês, como já foi dito aqui, venham com os documentos, venham com a caneta apropriada, venham com calma, e tudo vai correr bem. E espero que no próximo ano, como o Ricardo falou, a gente possa receber vocês lá no primeiro dia de aula e parabenizar todos que passarem nas vagas que são disponibilizadas e termos vocês como os nossos alunos aqui no campus.
Professor Ricardo?
Agradecer pelo início de ano, que seja um ano muito produtivo, com muita proteção, com muita bênção também de Deus aí para todos que nos ouvem, especialmente aqui para a comunidade da UEMP. Desejar que os candidatos venham com tranquilidade, coloquem no papel todo o esforço e todo o sonho que vocês escolheram e virem cursar na UEMP, e nos vemos no domingo. Um excelente vestibular a todos, e agradeço, Oswaldo, mais uma vez por poder estar passando essas orientações aqui para a comunidade.